Eu vou conversar com duas pessoas que são membros da PMF, né, que vão facilitar seus nomes e também falar sobre essa preocupação. Primeiramente, seu nome e essa preocupação. Bom dia.
Bom dia, eu sou a Bruna. Nossa preocupação maior é referente ao prédio atual que nossas crianças se encontram, né, que é uma casa improvisada, que eles estão lá há quase um ano. O ano passado eles saíram do prédio antigo do Bezerra de Menezes, foram remanejados para o Supercreche e depois da Supercreche foi encontrada uma casa em frente ao Chinelão, onde as crianças estão sendo atendidas. Porém, essa casa está em condições desumanas, né, ao nosso ver, né? É uma casa pequena, apertada, para crianças que estão no desenvolvimento, crianças que correm, que brincam. E sem falar também que está tendo a junção de turmas, crianças maiores com crianças menores, que é o berçário e o nível 1. Nível 1 são crianças que já estão andando, berçário, crianças que ainda não estão andando, estão começando ali a querer se desenvolver o andar, né?
Pelo que eu ouvi aqui, de 5 turmas, transformaram em 3 ou eliminaram 2 turmas, é isso? Como que é?
Eliminaram uma turma, primeiramente, que foi o nível 4, né? Isso foi no ano de 2025, no começo do ano de 2025. E agora, no começo do ano de 2026, fizeram a junção do berçário com o nível 1.
Ah, faz o quê? Um ano que vocês estão nesse prédio improvisado, ou nessa residência improvisada?
Faz um ano que eles saíram do prédio antigo. Então, acredito que está o quê? Uns 10 meses ali no prédio, né, improvisado. Uns 10 meses no prédio improvisado.
E o que preocupa é que não foi colocado um prego no prédio antigo, né? Então, quer dizer, nada aconteceu.
Exato. Não foi tirado um fio da grama para fazer uma reforma, ou derrubar o prédio. Na verdade, precisa demolir aquele prédio e construir novamente, porque as condições são totalmente desumanas.
Mas uma outra coisa que preocupa também, é essa conversa que estão querendo fechar, estão querendo acabar com o Centro Municipal de Educação Infantil Bezerra de Menezes. Boa tarde, qual é o seu nome?
Letícia.
Letícia, sobre essa questão que estão querendo acabar, esses rumores, vocês têm conversado com a Secretaria de Educação, com pessoas ligadas a esse meio? Qual o fundo de verdade nisso e o que preocupa também? Boa tarde.
Boa tarde. Então, foi até dito em uma conversa com uma funcionária do Bezerra que não seria fechado o berçário e foi fechado. A gente já fica muito preocupado com isso, né? Porque o nível 4 já foi tirado, infelizmente, porque não tem espaço na casa, que é uma casa improvisada, né? Não comporta. E foi dito que não iam fechar o berçário e acabaram fechando. A gente fica muito preocupada, e as professoras também, e a gente também fica com o coração muito doído, porque, né, com esse calor, as crianças numa casa, não é um lugar adequado, assim, é muito aglomerado. As crianças não têm espaço para poder se locomover, se desenvolver, tudo bonitinho, né? A gente fica muito preocupado com isso tudo. E a gente fica muito mais preocupado deles querer acabar fechando o CMEI.
Vocês têm procurado a secretária, têm conversado a esse respeito?
Já foi prometido até visitas, né, ao CMEI e não foram. Disseram que é desumana a situação que as crianças estão, mas nem sequer foram visitar. Assim, para não falar que não foram, eles passaram na frente da casa só. Mas, assim, entrar para conhecer o espaço mesmo, assim, que é onde as crianças estão, não foram. Então, assim, a gente não tá tendo, assim, um chão, assim, para nada, que eles não estão dando essa atenção para gente.
Bom, vamos torcer para que as coisas andem, porque o segundo Carlão mesmo falou aqui, né, jogou um balde de água fria em toda aquela expectativa de você. Exato. Parece que as coisas não saem aqui, não andam no município. Exato. É isso?
Exatamente. Eu estive em reunião sexta-feira com a Aline, a secretária de Educação. Ela não me deu prazos, né? Porque ela também não tem prazos. O que ela me disse foi que talvez para esse primeiro semestre, o CMEI Bezerra de Menezes ele seria remanejado para o prédio do Maria Inês. Porém, o Maria Inês está aguardando o Juvenal liberar as salas para eles poderem também se mudar. Então, a gente está nesse impasse.
Porque o prédio antigo realmente não tinha condições. Tem que ser feito, mas tem que começar, né?
Exato. Se ficar lá parado, deixar juntando o mosquito da dengue, né? Não vai acontecer nada. E se a gente não tomar essa atitude de estar aqui hoje, né, de ir atrás da Secretaria da Educação, de quem quer que seja, não vai acontecer. É, nós estamos aqui não só por nós, né, nem, não só pelos nossos filhos, mas também pelo filho de todo mundo que é atendido ali no Bezerra de Menezes. É, eu convido a população a conhecer o Bezerra de Menezes, para conhecer o trabalho das professoras, o carinho, o amor. Você vê que é uma equipe que trabalha unida, que trabalha com respeito, desde a criança, ao pai, a todos os funcionários. Então, assim, por favor, nosso apelo. Não vamos deixar o Bezerra de Menezes fechar.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Tiago Fascino, que em grande expediente falou também a respeito de algumas coisas que não estão de acordo no campo municipal do Tozinho, no estádio municipal do Tozinho. Né? Parece que tem ferros, tem algumas coisas que está colocando em risco os atletas amadores de nossa região. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Vila Cabiúna. Na verdade, é apenas um relato, né? Algumas pessoas vieram nos mostrar, fui presentemente e vi mesmo, tem alguns problemas que pode causar acidente aos jogadores. Então, chamei a atenção aí do pessoal para nos acompanhar até amanhã, mostrar. Eu acredito que são itens fáceis de poder arrumar, que em pequenas horas de serviço ali consiga tirar esses objetos, esses obstáculos que podem causar danos aos jogadores. Então, apenas é uma contestação que ao Gustavo, ao pessoal da direção do esporte, que consiga nos acompanhar, mostrar isso e abrir as OS. Eu tenho certeza que não é culpa nem do pessoal do esporte, nada, isso aí foi culpa da fiscalização de obras, que na época que foi feito a licitação, que deveria ter visto isso, deveriam ter contestado, na fiscalização deles, na hora da liberação da alvará de licença para o campo, para a liberação do campo, já tinha que ter visto lá atrás. Apenas agora vamos corrigir uma falha que vem do passado.
É coisa simples, segundo você.
Eu gosto de trabalhar bastante na prevenção, né, Serginho? Não gosto de vir aqui na prevenção, estou vendo que tem um problema com o risco. Eu como engenheiro de segurança, então eu acredito que, com certeza, o Gustavinho já cobrei dele amanhã com ele, ele já entrou em contato comigo já agora, marcamos amanhã à tarde, vamos dar um pulo lá, mostrar para ele e fazer as correções que tem que ser feito.
Bom, e parece que houve um problema, você e a Flávia também, o que é que vocês se entenderam, não seria o termo?
Não, na verdade, não fiz requerimento nada, eu apenas elaborei dois assuntos, um dele que é do Tozinho, que é um interesse da comunidade em geral também, do pessoal que joga lá, que não joga, não estou falando de mim, do grande expediente, não estou falando inspeção pessoal, não, eu fui no Tozinho e vi, eu fui no Tozinho, não, é um problema que está crônico ali, que precisa ser corrigido. E outro assunto que eu trouxe para a pauta também, foi a respeito do incentivo aos atletas de Bandeirantes. Precisamos de mais incentivo aos atletas. Nós temos apenas, se não me engano, hoje só 10 pessoas contempladas a esses incentivos, e precisamos de mais pessoas. Que, em outras modalidades, por exemplo, nós temos, eu tenho certeza, na luta, no, na corrida, no ciclismo. Precisamos também de incentivos a outros esportes que estão em evidência de Bandeirantes, que levam o nome de Bandeirantes a toda a região. Vou dar exemplo para você aqui, ó, o Antony. O Antony é um jogador que está representando Bandeirantes em várias modalidades, com vários patrocinadores já, e precisa de um incentivo maior do município. Para quê? Ele tem uma despesa mais ou menos de 25 mil anuais. Então, não consegue tirar tudo do bolso dele para poder arcar com isso aí. Então, eu que estava pedindo apenas um estudo em cima para que consiga melhorar para esses outros atletas, outros esportistas que levam o nosso nome para fora e nos represente, levante nossa bandeira, que levante nosso patriotismo, nossa cidade. Então, apenas isso que eu vou abordar o assunto também com o Gustavo amanhã e para contemplar mais pessoas, trazer mais pessoas para poder fazer esse tipo de liberação.
Obrigado.
Obrigado a você, Serginho, precisando de uma coisa, nós estamos sempre à disposição e sempre lembrando, sempre brigando, lutando para Bandeirantes melhor, nunca contestando. É que a Flávia ficou brava que ela fez um requerimento em grande expediente e o diretor da casa, o presidente da casa, acabou não aceitando o requerimento dela, que disse que não era tão urgente assim. Então, mas eu não tenho nada a ver com a discussão dela, assim, então eu não poderia falar. Eu acredito que esses dois assuntos meus é de interesse da comunidade, acho que está contemplado na hora correta. E vamos ser discutido agora com o diretor, com o presidente, nosso advogado, para colocar os pinguinzinhos aí e levar uma sessão mais saudável.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Roberto Trindade, que até se exaltou um pouco ali, né, com uma questão aí de um referido asfalto em seus imóveis, alguma coisa nesse sentido. Robertinho, boa tarde. O que foi que você ficou nervoso ali? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Não é nervoso, Serginho. Eu sou um homem já de idade e que eu sei falar, eu só falo alto mesmo, né? Eu não tenho essa delicadeza para falar. Mas peço desculpa se exaltei em algum momento, mas eu digo o seguinte, Serginho. Cidade Nova, que é um loteamento feito por um rapaz de Andirá, ele fez em duas etapas. Metade na parte de cima e metade na parte de baixo. Na parte de cima ele pôs água, luz, asfalto e esgoto. E na parte de baixo fez tudo também, mas faltou o asfalto. Aí no asfalto, eu tenho 35 terrenos nessa parte de baixo. O Jael foi e bloqueou todos os terrenos. Os terrenos eram meus, eu comprei, paguei e vendi 4 terrenos. O povo quer construir. Aí eu vim até o Jael e falei com ele, Jael, tem uns terrenos lá, você podia liberar para a gente poder construir lá. Ele falou, não, lá falta o asfalto. Eu falei, olha, o loteador não tem condições de fazer asfalto agora. Se eu fizer uma parceria com o loteador, emprestar a verba para o loteador, você me libera depois de feito? Ele falou, se você fizer tudo normal, eu libero. Eu fiz o asfalto, gastei 530 mil reais, fiz o asfalto, plantei grama, arrumei os bueiros, fiz tudo. Aí cheguei nele e falei, agora já está tudo pronto, pode mandar a secretária sua ir lá dar uma olhada. Ele falou, só se você fizer a parte de cima agora para me liberar. Falei, não, mas para aí. Eu não sou o prefeito, eu não sou loteador. Nós temos um trato que se eu fizesse a parte de baixo, você liberava a parte de cima.
Quer dizer, você fez a infraestrutura, é isso?
Fiz o que precisava, agora ele marcou que quer que faz o asfalto da parte de cima, que vai mais uns 700 mil cruzeiros para fazer, para poder liberar a parte de baixo. Aí eu falei para ele, não, libera a parte de baixo e briga com o loteador a parte de cima.
A parte de cima não é sua?
Não, nenhuma é minha. Eu só tenho lote lá. Como eu tenho 2 milhões de lote lá, eu gastar 500 e ainda vou liberar. E me acerto com o loteador.
Esse lote é ali naquela estrada ali, próxima linha, linha ferro ali, que sai lá na Lagoa de Tratamento, é isso?
Isso, é esse mesmo, ao lado do Mário Sérgio. Aí ele não quer me liberar, diz que só libera se fizer a parte de cima, então eu quero saber onde é que está o erro. O trato que eu tive não valeu. Quer dizer, eu não sou prefeito, não sou secretário, não sou loteador e sou errado.
Tá certo, obrigado, Roberto.
Nada, obrigado. Eu que peço desculpa se falei alguma coisa demais, mas quero agradecer a você, Serginho, porque você sempre está em cima da notícia. Muito obrigado.
Eu vou conversar agora com o vereador Humberto, que apresentou dois requerimentos. O requerimento de número 05-2026, de autoria do vereador Humberto Luiz dos Santos, a pedido dos moradores que residem no final da rua Antônio Teles, bem como das demais ruas sem saída do conjunto Carvalho Henrique, área que se encontra em processo de regularização. Solicito ao Jael Ramalho Mato, prefeito municipal, juntamente com o SAI, que realize estudo técnico e que elabore um projeto visando a extensão da rede de esgoto para essa via e para todas as demais ruas sem saída daquela localidade. E também o requerimento 06-2026 solicita ao Jael Ramalho Mato, prefeito municipal, que seja finalizada com a maior brevidade possível a implantação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Bandeirantes, em conformidade com a Lei 4.206 de 2022. Faz um resumo sobre esses dois requerimentos. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com você. São dois requerimentos que, como você viu, leu aí. O primeiro, como você mencionou, é uma área que está sendo regularizada através do programa Paraná Regularizado, que o município e a Secretaria de Habitação aderiram ao programa, onde ali no Carvalho Henrique está sendo regularizado 59 imóveis. Imóveis estes que estão matriculados em nome do município. E as ruas também em nome do município, automaticamente. Como eu estive auxiliando a secretaria ali naquela localidade, fazendo levantamento dos moradores e dos proprietários, três deles me procuraram, me sugeriram, me pediram. Como o senhor já está como vereador, então, vê que o senhor consegue fazer por nós lá. Eu falei, não, eu posso fazer um requerimento, solicitando ao prefeito, ao executivo, junto ao SAEP, pedindo a eles que realmente possam elaborar um projeto técnico, né, para fazer a extensão daquela rede de esgoto daquela localidade. Eu já vi que eles me falaram. Tem várias casas que têm fossas, né, no final da rua, e quando chove, o esgoto interno das casas entra por dentro das casas, entendeu? Então, me sensibilizei com o pedido deles, por isso formalizei esse requerimento para que o município possa dar andamento na extensão do esgoto daquela localidade. A gente vê que são duas ruas, é Antônio Teles e José Ferreira da Silva.
Quando acertada a regularização fundiária, automaticamente isso não seria feito?
Não quer dizer que seja feito, porque o programa regularizado é o quê? É através do programa do governo do estado, do Ratinho, né? Que o município aderiu. A verba que ele está enviando é somente para a regularização, titulação dos proprietários.
Sobre a regularização, eu sei que se trata. Eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que seja regularizado, não obriga o município a fazer isso ou não? Uma coisa não tem nada a ver.
Não, até onde eu sei, não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. O que é obrigatório numa REURB? É que tenha no mínimo 3 equipamentos. Iluminação, água, asfalto, pavimentação, entendeu? E o esgoto seria um quarto, quinto, né? Tendo o mínimo de elementos urbanos, a lei já abrange fazer a REURB da localidade. Não quer dizer que automaticamente o município é obrigado, tem alguma obrigatoriedade de fazer, entendeu?
Sobre o seu segundo requerimento.
Sobre o segundo requerimento é sobre o conselho, a criação, né? Do conselho habitacional e do fundo habitacional também, que é um conselho muito importante, e eu espero que o Jaelson, junto com a secretaria, com as secretarias competentes, possam, de fato, definir a criação desse conselho. E eu espero também que, ao ser criado e implantado, também que seja um conselho também atuante, porque o município e as pessoas só serão beneficiadas se houver um conselho atuante. Não basta ter um conselho no papel por ter, tem que ser um conselho atuante, e isso é que eu quero. E eu resolvi formalizar esse pedido, porque eu já havia feito pedido informal. Mas como até agora não conseguiram implantar, então eu falei, então deixa eu formalizar, documentar e pedir para que realmente o prefeito se sensibilize, junto com as secretarias competentes, para que realmente, de uma vez por todas, seja implantado esse conselho. Já era um anseio meu, desejo meu, desde quando eu era chefe da regulação fundiária. É um pedido que já vem de longa data. Então, por isso agora, hoje, nessa data, eu resolvi formalizar, protocolar esse requerimento, formalizar para que realmente possa ser criado e implantado o mais rápido possível. Na foto do Conselho Habitacional, quem perde? O município perde, a população perde também, perde muito mais. É um conselho muito importante na base também da regularização fundiária.
Um complemento ao outro.
É um complemento ao outro. Tanto nas construções de unidades habitacionais, sabemos que está para sair uns dois conjuntos habitacionais, né? Então, que vem a calhar, eu encontro isso também, entendeu? Ao Conselho Municipal de Habitação.
Muito bem, eu vou conversar agora com a vereadora Flávia, que apresentou 2 requerimentos em grande expediente. Um foi acolhido e o outro não. E, inclusive, deixou ela um pouquinho irritada, porque trata de uma área da zona rural e que tem cerca de 70 ou um pouco mais de assinaturas, ou seja, de abaixo-assinado, ou seja, de pessoas nessa expectativa. E a gente sempre diz, se tem uma coisa que o produtor rural pede, são estradas. E me parece que está em péssima conservação. E o pior, parece que existe um programa que tem uma verba desde 2020 e não sei por que também, até agora, não foi feito nada nesse trecho entre o Juca Batista e a Perobinha. É um trecho interno lá, que vai por dentro lá da Perobinha e do Juca Batista. Flávio, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação estar aqui mais uma vez usando o microfone da rádio para expor o que acontece dentro aqui da Câmara Municipal, principalmente nas nossas sessões. Exatamente, Serginho. Eu apresentei 2 requerimentos. Um deles foi solicitando ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Agricultura que nos informe em relação a esse projeto, um convênio de 2020, no qual contempla um trecho ali das estradas rurais entre o Juca Batista e o Perobinha, no qual eu obtive as informações. A prefeitura está encontrando problemas técnicos através da plataforma Transferigov e que, infelizmente, até o momento não conseguiu solucionar esses problemas técnicos e, por esse motivo, não consegue fazer a manutenção nessas estradas, principalmente nesse trecho.
Agora, veja bem, esse 790 é de 5 anos atrás. Se for também hoje, já não dá para fazer mais nada.
Então, nós estamos falando do convênio de 2020. E o que, que a população, Serginho, eu apresentei esse requerimento anexado de um abaixo-assinado com mais de 70 famílias daquela localidade que entregou esse abaixo-assinado e solicitando para que o prefeito faça a devolução desse recurso. Porque o município alega que, infelizmente, eles não podem mexer nesse trecho pelo fato desse convênio ainda estar em aberto. E eles não podem ficar sem estrada rural, porque todos os produtores rurais, todas as pessoas que moram na zona rural, a única coisa que eles esperam do poder público é estrada rural. Então eu peço mais uma vez ao Poder Executivo que faça uma força-tarefa, principalmente nesse período, né? Volta às aulas, a gente sabe as dificuldades quando chove para essas crianças e para as escolas. Agora nós estamos prestes aí, na verdade já iniciou alguns locais, né? O escoamento da safra, que é muito importante. Então a única coisa que os produtores rurais precisa. Então, se for necessário para o município fazer a devolução desse recurso e que toma esse trabalho das zonas rurais, que faça, Serginho, porque é importante. E se precisar trabalhar de domingo a domingo para fazer as manutenções das estradas rurais, que faça também, porque é a única coisa que o produtor rural espera do poder público.
Flávia, só para entender, veja bem, enquanto tiver esse projeto e está encontrando dificuldades técnicas, o município não pode mexer. Por isso que chega ao ponto, ao extremo, de pedir que se devolva esse dinheiro e aí o município poderá fazer com recursos próprios, é isso?
Exatamente, Serginho. Na verdade, no meu requerimento, ele está bem detalhado. Infelizmente, por questão regimental, o presidente não acolheu, né, o meu requerimento. Irei reapresentá-lo novamente na próxima sessão, apesar que o plenário é soberano. E eu vejo, sim, que é uma extrema urgência, é um caso que a população está pedindo há muito tempo, igual você falou, não é coisas de um ano. E, infelizmente, isso, a gente devolver um recurso, é muito triste. Mas nós estamos falando do convênio de 2020. Então, já que não vai executar, que está tendo esses problemas técnicos, que devolva e que o município tome a frente e solucione o problema lá daquela população.
Você apresentou um outro, esse sim, aceito.
Sim, foi um requerimento solicitando informações em relação à lei, né, os recursos da lei do Aldir Blanc, no qual beneficia, né, os artistas, produtores culturais da nossa cidade, principalmente fomenta, né, a cultura da nossa cidade. Todos os municípios recebem esse repasse sempre no início de cada ano. E qual que é a minha preocupação, Serginho? Não foi publicado ainda o edital. E todos os municípios têm até final de março para fazer esses pagamentos a essas pessoas que cumprir esse requisito, né, e se inscrever. E, infelizmente, até o momento ainda nada foi feito. Então, nesse requerimento, eu estou solicitando informações para saber se de fato o município já recebeu esse recurso, qual que é o valor, quais são os critérios e se tem tempo hábil, né, para publicar esse edital e principalmente para fazer esse repasse para a gente não perder mais esse recurso.
Muito bem, está aí com a vereadora Flávia. Eu encerro os trabalhos referente à terceira sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.